UOL Flamengo.
Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Mobil. Se tem movimento, tem Mobil.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Live que você pode acompanhar no YouTube, no Facebook e nos canais de tocadores de podcast, pois a nossa live também entra como podcast, né? Como sempre, depois dos jogos do Flamengo, hoje um jogo especial, né? Porque foi, na verdade, a despedida do Flamengo, da sua torcida no Maracanã, e a despedida também dos titulares do Flamengo, que a partir de amanhã estarão todos de férias. Porque quem vai fazer o jogo contra o Atlético Goianiense é a garotada. A diretoria do Flamengo decidiu dar férias, antecipar as férias dos titulares, para que eles possam também retornar mais cedo, em janeiro, muito provavelmente já com um novo treinador. A despedida, vamos combinar, foi melancólica, né? Melancólica sobre diversos aspectos. Primeiro porque alguns jogadores dos importantes que ainda estavam em campo eram poucos, né? O Flamengo jogou praticamente com um time inteiro reserva. Mas, enfim, alguns jogadores importantes, como, por exemplo, o Gabigol, parecia que estavam de férias já, dentro do campo, né? Imagine vocês que o Gabigol hoje conseguiu até perder pênalti, coisa que é uma raridade na carreira dele. Pois ele perdeu um pênalti, cobrou na trave, num lance que o Vitinho foi derrubar dentro da área, e poderia ter sido um empate do Flamengo, que já naquela altura perdia por 1-0. Não, o Gabigol chutou na trave, o Gabigol perdeu várias oportunidades cara a cara com o goleiro do Santos. Enfim, teve uma atuação bizonha, irreconhecível. O melhor que ele faz é entrar de férias mesmo, rapidamente, e tratar de voltar para se colocar em forma, porque esse final de temporada do Gabigol foi melancólico. Melancólico como foi, de uma maneira geral, a atuação do Flamengo. Muito pouca gente se salvou. Hoje, nas notas, não sei o André, que vai já falar com a gente, mas eu confesso que eu vou ser bastante rigoroso. Hoje... Olha, vai sobrar zero nessas atuações do Flamengo. Boa noite, André Rocha. Tudo bem? Como é que você está? Como é que você viu essa despedida melancólica do Flamengo?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Olha, o Flamengo não merecia terminar essa campanha como a melhor depois da de 2019, que é absoluta nos pontos corridos, mas nos pontos corridos seria a melhor se o Flamengo conseguisse ganhar hoje. A melhor é a de 2018, né, com 72 pontos. Se o Flamengo vencesse, ele ultrapassaria essa marca. O Flamengo não jogou o Campeonato Brasileiro para isso, não mereceu, não merecia e não merece, provavelmente não vai ganhar do Atlético Goianiense na despedida, jogando fora, enfim, com a garotada, com reservas. Pode ser que aconteça, mas o Flamengo não jogou para isso, também não jogou para terminar tão bem assim a temporada, ganhando a despedida no Maracanã, né? Normalmente, novamente com a torcida acrítica no Maracanã, né? Nesse apoio aí que eu não aprovo, mas é uma questão minha. Eu acho que o amor tem que ser incondicional, o apoio não. Então não merecia, e aí deu tudo errado, né? Até pênalti o Gabigol perdeu, deslocou o goleiro, como sempre desloca, mas acabou batendo na trave. Então o Flamengo não mereceu essa despedida, porque não fez um Campeonato Brasileiro digno da sua grandeza e também da qualidade do seu elenco. Então eu acho que foi condizente com o que aconteceu com o Flamengo ao longo desse Campeonato Brasileiro, aí, com as suas idas e vindas. Foi prejudicado sim, mas em outros momentos com o Renato Gaúcho também deu uma desleixada, deu uma esnobada no campeonato em alguns jogos, botando reserva, forçando suspensões e deixando pontos pelo caminho que não podia ter deixado. Então, foi adequada à campanha do Flamengo brasileiro essa despedida de hoje, essa campanha que não merece ser lembrada como a melhor do time. Ah, e outra coisa, e o Flamengo também não merecia terminar essa campanha com 100% de aproveitamento em cima dos quatro grandes paulistas. Não merecia entrar para a história dessa campanha por conta disso, porque o Flamengo não jogou e não mereceu ter uma campanha para ser lembrada. Essa campanha é para ser esquecida, apesar de ter ficado em segundo lugar.
Eu estou te achando amargo demais. Olha que eu entrei achando que eu ia ser amargo, mas você está muito mais do que eu. Eu já estou começando a achar que eu vou dar notas melhores que as suas. Mas vem cá, tem uma coisa que eu discordo muito de você, André. Como assim não devia ter apoiado? Você achava que a torcida devia ir para o Maracanã hoje, 40 mil pessoas, vá para vaiar o time?
Não, mas primeiro que não devia ir 40 mil pessoas, eu acho que torcedor tem que dar o recado para o time. Torcedor é termômetro de time. Não pode ser acrítico, não pode ser um cordeirinho que vai lá, ah, eu só apoio e tal. Amor é incondicional, apoio não. Se você tem um filho, um pai, você vai amar ele incondicionalmente, mas não vai apoiar tudo que ele fizer. E o Flamengo, para mim, não merecia o apoio. Não merecia apoio depois da campanha que fez no Campeonato Brasileiro, dos pontos que perdeu, dos vacilos que deu e também por conta da derrota na final da Libertadores com uma falha que um jogador deu o segundo gol para o Palmeiras, praticamente entregou o título para o Palmeiras, fora todos os erros de preparação física, preparação do time, time mal treinado, chegou mal preparado para a final da Libertadores. O torcedor tem que dar o recado, o torcedor tem que mostrar para o time o que está errado. Não pode ser essa coisa tão acrítica, essa argentinização, que para mim é uma coisa burra, de torcedor, para mim, é uma cultura, eu respeito o problema deles, mas considerando que é o meu time, eu me importo com isso. E eu acho que a torcida não tem que ser a crítica. O amor é incondicional, o apoio não.
Eu discordo bastante de você nessa coisa. Acho que o jogo de hoje, por exemplo, era um jogo de despedida, era um jogo festivo. Concordo que o Flamengo...
Mas que festa, Renato? Festa de quê?
Festivo, despedida da torcida do time, André. Só vai voltar a jogar no ano que vem. Sabe, tudo bem, perdeu a Libertadores, numa jogada, sabe, infeliz. Mas eu não acho que a campanha no brasileiro tenha sido tão desastrosa. Foi vice-campeão, gente, vamos parar com isso. O Flamengo foi vice-campeão brasileiro, na frente dos outros 18 times, entendeu? Perdeu para o Atlético, num ano em que o Atlético montou um super time e o Flamengo foi super prejudicado pela CBF, pelas datas FIFA, por tudo, inclusive por arbitragem. Não vou dizer a você que o Atlético ganhou por causa da arbitragem, mas que o Flamengo foi bastante prejudicado pela arbitragem, foi. Entendeu? Então, não é que eu estou satisfeito com o Flamengo, não estou satisfeito com o Flamengo. Esse time do Flamengo, para mim, tem que disputar todos os títulos. Mas ele disputou, perdeu. É muito ruim quando você perde todos. Você disputa todos e perde todos, como aconteceu com o Flamengo. Mas não acho também que seja caso da torcida, sabe? Não entendo muito quando você diz que a torcida está acrítica, que virou Argentina, não acho não. Hoje, inclusive, no final, houve grito de time sem vergonha. E houve, novamente, grito de olê, 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 mister, porque a torcida quer muito o mister. Mas, enfim, aí são opiniões diferentes. Teve um superchat. Gente, quando vocês botarem o superchat na tela, não tira, não. Porque, às vezes, a gente não pode ler imediatamente, mas lê depois. Olha aqui, do Rafael Aguiar. Esse elenco é refém do JJ? Pergunta ele. O time provou que não joga sozinho. Elenco fraco. Técnicos medíocres. Tudo muito feio. Eu não concordo com tudo que você está dizendo aí, não, Rafael. Eu não acho que o elenco é fraco. O elenco tem deficiência, sim, mas não é fraco. Os técnicos medíocres, sim, eu concordo com você. E hoje a despedida foi muito feia, concordo. Agora, tudo parece indicar uma reviravolta na minha ideia, ela que tem um outro superchat, o Leandro Muniz. Não dá para começar 22 com esses zagueiros. Davi Luiz, 34 anos. Andréas, cara demais para pouca bola. Como vai ficar essa barca da virada da temporada? Os zagueiros eu concordo totalmente com você. Davi Luiz, acho que dá para continuar sim. Agora, o Gustavo Henrique hoje, por exemplo, mostrou que não tem a menor chance de continuar no Flamengo. Provavelmente vai continuar, porque essa diretoria é banana para mandar os caras embora. Mas o Gustavo Henrique é um desastre completo, é um desastre. Hoje ele teve culpa direto no gol e quase entregou um outro, que ele ficou tentando fazer paredinha para deixar a bola sair na linha de fundo, e o atacante do Santos deu a volta por trás dele e atacou. É um zagueiro, sinceramente, o Gustavo Henrique... Não, mas ele é todo
duro. O garoto do Santos... O garoto do Santos conseguiu contornar o Gustavo Henrique, mas, né?
Olha, Gustavo, é brincadeira. Gustavo Henrique é um erro atrás do outro. É lento, sabe, é impressionante. Na jogada do gol, eu acho até que o maior culpado foi o Mateuzinho, que deixou um corredor enorme ali nas costas dele. Mas se você olhar o replay da jogada, é impressionante a lentidão do Gustavo Henrique. Ele vai assim acompanhando de longe, ele nem dá combate, nem sai para nada. É um desastre completo. Então, claro, o Flamengo tem deficiências? Tem. Tem coisas que precisam, tem pontos que precisam ser reforçados? Óbvio. Mas daí é dizer que o elenco é fraco? Gente, é um dos três melhores elencos do Brasil. Você pode ter uma preferência aqui por algumas coisas do Palmeiras, outras do Atlético, mas são os três melhores elencos do Brasil. E quanto ao Jorge Jesus, eu até queria te perguntar, André, se você tem alguma informação, porque eu comecei a ouvir um zum 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 de que aumentaram muito as chances do Jorge Jesus voltar para o Flamengo. Né? Claro, vai depender dessa quarta-feira, né? Quarta-feira tem uma rodada definitiva na Liga dos Campeões. Se o Barcelona perder do Bayern e o Benfica ganhar do Dinamo de Kiev, Benfica joga com o Dinamo de Kiev em Lisboa, e o Barcelona vai à Alemanha jogar contra o Bayern. Eu acho que se o Benfica se classificar, o Jorge Jesus aí talvez ainda tenha mais dificuldade para sair. Mas eu acho que se perder na Liga dos Campeões, e depois ainda tem dois confrontos diretos contra o Porto aí, eu acho que corre um sério risco do Jorge Jesus sair em dezembro. E aí, nesse caso, ao contrário das expectativas, pelo menos que eu tinha, me parece que ele passou a ser o favorito para vir. O que, que você acha, André? O que, que você sabe?
O que eu sei é que se for eliminado, aí as chances da Libertadores na Champions, aí as chances aumentam exponencialmente, né? Agora, se ele se classificar, aí é o inverso, né? As chances ficam muito reduzidas. Eu vou insistir naquele meu ponto de vista. O Flamengo tem que pensar o que pode viver em maio, antes de assinar um contrato com outro treinador, se for o caso. Se o Jorge Jesus se classificar, mas pelo visto, assim, pelo clima dele, é o final do contrato ali em maio, junho, e enfim, ele vai ficar livre no mercado. O Flamengo tem que vislumbrar esse cenário de maio. Tem que parar para pensar assim, ok, o que, que eu vou fazer agora? Tá, eu vou contratar um treinador que aceite a minha proposta, um treinador estrangeiro, um treinador português. Exemplo, Carlos Carvalhal. Aí vai lá, negocia com o cara, muito provavelmente vai assinar um contrato relativamente longo, 1-2 anos, com uma multa rescisória alta, porque esse é normalmente o padrão. E aí, quando chegar maio, esse treinador, que eu já vi influenciador descendo o pau já, antes do cara vir, dizendo que é técnico de time pequeno, é um treinador acadêmico que usa aqueles termos rebuscados. Então, a gente pode ter vários cenários de uma derrota num clássico e ele tentar justificar usando um termo difícil, pum, já se queima. Vai uma derrota na Libertadores, na primeira fase e tal, mesmo que o time se classifique. Essa campanha agora, desse ano, o time terminou invicto a primeira fase e o Rogério Ceni tomou porrada de tudo que é lado. Estou dando exemplo, só não estou querendo comparar as situações, o Ceni tinha vários problemas, mas é mostrando que essa questão da campanha não quer dizer muita coisa. Então, aí outra situação é que o treinador já chega questionado. Aí chega em maio, em junho, o Jorge Jesus fica livre no mercado. Aí a gente fazendo uma situação mais hipotética para criar um cenário até dramático, digamos que o Abel Ferreira receba uma proposta para trabalhar no futebol europeu. Vai lá, ganha o Mundial, que está com esse cenário aí relativamente favorável, pegar o Chelsea pensando na Liga dos Campeões e tal, vai que consegue o título e aí recebe uma proposta para trabalhar no futebol europeu. E aí sai a notícia aí de alguém. Palmeiras perde Abel Ferreira e se interessa por Jorge Jesus livre no mercado depois de sair do Benfica. Vai ser um Deus nos acuda, um pega para capar no Flamengo, entendeu? Um barata voa na diretoria. E aí a tendência esse cenário é o mais dramático, mas tem mil outros que podem acontecer. Questão é, se um Carvalhal da vida já tiver questionado e um Jorge Jesus ficar livre no mercado, o que, que vai ser do Flamengo? A tendência é essa diretoria que tomou pressão e demitiu o Ceni, tomou pressão e demitiu o Domi, tomou pressão e demitiu o Renato. Essa diretoria vai fazer o quê com o Jorge Jesus livre no mercado? Essa, para mim, é a grande questão que o Flamengo tem que pontuar pensando na temporada. É uma coisa assim, tem muitos seis? Tem muitos cenários possíveis? Tem. O Carlos Carvalhal pode chegar, encontrar um time e ele arrebentar, ganhar o Carioca, ser primeiro na Libertadores? Pode. Mas o que eu quero dizer é, Jorge Jesus livre no mercado. É esse o cenário que o Flamengo tem que parar para pensar. Eu vou dar respaldo para o treinador que eu vou contratar em janeiro, ou é melhor eu entender que o bicho pode pegar e eu vou ter que dispensar esse treinador para contratar o que a torcida vai exigir de forma enlouquecida? É basicamente isso.
Desculpa, o que eu sei O que eu sei é que o Marcos Braz está dizendo que se não for para vir no início do ano, ele não espera ninguém. Ele até voltou a ficar otimista em relação ao Jorge Jesus, disse que já tem conversado com o Jorge Jesus por telefone, sem intermediário, mas ele insiste que se não for para contratar em dezembro, janeiro, que ele não vai esperar ninguém. Olha aqui, André, o Marcelo Gomes é do teu time. Ano horrível, apoio, festa, por quê? Mais uma vergonha. É o seguinte, cada cabeça uma sentença. Esse aí concordo horrível, totalmente com você.
Ano horrível foi 2005, 2003, 2002. Aquilo é ano horrível.
Baixamento, assim, brigamos muito já.
Para resumir tudo, eu só acho que não era para festa. Nem naquele último, penúltimo jogo no Maracanã, nem nesse de hoje. Clima festivo, para mim, não tinha que existir.
Eu acho que como é que se diz? Deixa eu ler só esse Marcelo Ferrão. Saiu hoje no Extra que a diretoria falou, não, isso aí esquece, gente. Não gosto de desmentir, colega, mas esquece. Não tem a menor chance de São Paulo.
Isso aí não faz nem sentido, mas, né?
Não faz sentido nenhum.
O cara tá bem,
outra coisa é... exatamente. Tá, vice-campeão, se recuperou, ele começou mal, mas já é o vice-campeão da Ligue 1.
A diretoria contrata quem ele pede, cara. Desculpa cortar mais uma vez. Mas a diretoria contrata quem ele pede, cara, é maluco de vir agora pra cá? Não faz sentido. Vai lá.
Não vem. Marcelo Azen, até quando o Pedro vai aguentar ver a sua carreira passando, esquentando o banco do Gabigol? Sendo que ele seria titular. Aí, ô Marcelo, é o seguinte, o Pedro é jogador do Flamengo. Eu acho até, e o André também acha, já conversamos sobre isso na live, até escrevi na minha última coluna sobre isso também, que uma das missões do próximo treinador, seja ele quem for, Jesus, Carvalhal, Galhardo, sei lá eu quem, é botar o Pedro e o Gabigol para jogarem juntos. O Everton Ribeiro não está jogando mais nada, o Flamengo tem que buscar uma nova forma de jogar, entendeu? E eu acho que o Pedro e o Gabigol têm que jogar juntos. Hoje jogaram juntos, até o Gabigol no início do jogo deu um belo passe para o Pedro quase fez o primeiro gol, entendeu? Então eu acho que isso aí é batata. Agora, a história de querer que o Pedro saia para ser titular, esquece, amigo, esquece. Sabe? Não vai sair, o Flamengo não vai vender, ponto final, entendeu? Agora, a palavra, só para a gente fechar essa história do ano, sabe qual é a palavra que eu acho mais correta para definir o ano do Flamengo? Decepcionante. Eu acho que o ano do Flamengo foi decepcionante. Por quê? Com o elenco que tem, com as expectativas que criou, com a janela que fez no meio do ano, todo mundo chegou a dizer, pô, é a melhor janela do mundo, Davi Luiz, Andrés Pereira e Kennedy. No final foi uma decepção. Uma decepção, perder, quer dizer, disputar os três campeonatos e perder os três. Claro que é uma grande decepção. Agora, daí a ano horrível, eu acho um exagero. Respeito quem acha que foi horrível, gente. Acho até que o que acontece é o seguinte, o sarrafo do Flamengo, para usar uma expressão que agora virou moda, todo mundo está usando, o sarrafo do Flamengo ficou muito alto. Depois de 2019, o Flamengo não admite acabar um ano sem ganhar um grande título. 2019 foi o espetáculo que foi, 2020 foi salvo por aquele brasileiro conquistado pelo Ceni no último minuto lá, graças à anulação do gol do Edenilson, mas foi salvo. Bom, ganhamos o brasileiro, pelo menos. Entendeu? Em 2021, a temporada é comprometida por isso. Porque o Flamengo, quais foram os títulos de 2021? O Carioquinha e a Supercopa do Brasil. Para um elenco desse tamanho, eu acho que é decepcionante. Agora, daí é dizer, eu não concordo que o ano foi horrível. Eu acho que ele foi decepcionante. Mas, enfim, vamos voltar para o jogo de hoje. Ô André, você consegue entender Rodinei na lateral esquerda?
foi falta
total de reserva opção, né? Mas, gente, o Ramon deve ter um reserva no sub-20. Ou tinha, acho que o Ramon já não é mais sub-20. Mas quando jogava lá no sub-20, ele tinha um reserva da posição.
Podiam ter convocado desde o acidente do Ramon, né? Desde o lance lá.
Claro, desde o acidente do Ramon. O René, se não me engano, estava suspenso. Tinha que chegar e dizer, ó, traz o garoto aí. Não sei nem se era um dos garotos que estava no banco. Sinceramente, não sei, porque tem uns garotos ali que eu não conheço. Eu conheço o Matheus França, conheço o Vitor Gabriel, tá? Mas pode ser até que estivesse lá. Mas, gente, botar o Rodinei na esquerda... E o que é pior, não é só botar o Rodinei na esquerda. Botou o Rodinei na esquerda e acionou ele o tempo todo. Muito mais acionado do que o Matheusinho na direita. E era claro que ele estava todo torto.
mas porque o Santos, o Carille, fez a mesma coisa que o Abel Ferreira. Ele congestionou aquele lado, porque sabia que era o lado que ia ter criatividade, né, do Everton Ribeiro, com o Mateuzinho se aproximando, e sabia que no o lado esquerdo com o Rodinei, com o Vitinho, ninguém tinha pé esquerdo para chegar na linha de fundo. Inclusive, eu acho que o Gabigol tinha que ter tido a inteligência, a sensibilidade de pensar: bom, o Pedro está na área, vou cair mais por aqui porque eu sou canhoto. Vou me deslocar aqui, claro, que eu posso chegar no fundo para cruzar com o pé esquerdo para trás ou para o Pedro. E ele até fez isso algumas vezes, mas hoje, assim, deu tudo errado para o Flamengo. Aquele gol do Pedro anulado por um impedimento, assim, muito pouco do Mateuzinho. Negócio, assim, quase imperceptível. Então, assim, não foi uma noite para as coisas darem certo.
Não, hoje foi uma noite terrível. Vamos fazer um break rápido agora. Na volta eu leio esse superchat aí do nosso Mago das Apostas. Voltamos já já.
Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brama, as suas chances dobram. Participe! Confira o regulamento no site.
Beba com moderação.
Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta e eu vou ler então esse superchat aqui do Mago das Apostas, que ele é grave. Eu acho importante a gente falar o que acha disso. Renato, as casas de apostas pagavam R$ 6,75 para cada real apostado no Santos. Fraude, não acha? Não acho. E pergunta, vou entregar para o Atlético Goianiense? Não acha também? Vai botar a garotada e é natural até que perca, porque o Atlético Goianiense ainda briga por vaga na Libertadores, vai jogar em casa. Agora, eu decididamente não consigo acreditar, nem de longe, que pode ter havido algum tipo de fraude por causa de aposta. E o time do Flamengo, não dá nem para dizer que ele jogou sem vontade, ele jogou mal. Você consegue admitir uma fraude com um cara batendo um pênalti na trave? Vá ser bom fraudador assim, no diabo que o carregue, né? Pô, é claro que não, né, gente? O Flamengo jogou mal, o Flamengo foi mal escalado, com aquela ideia do Rodinei na esquerda. Flamengo insistiu em jogar pela esquerda com o Rodinei. Flamengo teve uma noite horrorosa para esquecer do Gabigol. Flamengo demonstrou os defeitos defensivos de sempre, ainda mais jogando com Gustavo Henrique na zaga. Davi Luiz hoje também não fez uma partida brilhante.
Não.
Acontece, meus amigos. Me desculpe, acontece. Mas fraude não. Fraude me parece um exagero. Ô, André, você acha que alguém se salvou no jogo de hoje? Eu achei pelo menos um personagem que saiu melhor da partida do que entrou. O que você achou?
Olha, eu acho que o time sentiu muita falta do Thiago Maia, embora o João Gomes tenha se esforçado muito, tenha lutado, tenha perdido uma oportunidade. Esse menino precisa ganhar mais oportunidade em 2022, um técnico que o desenvolva o seu potencial. O Andrés tentou também alguma coisa, acerta, erra. Os erros dele agora ganham um tamanho diferente por causa do débito, digamos assim, que ele tenha. Então, o Mateuzinho não jogou bem. E o lance do gol foi uma falha dele na marcação. Assim, ele saiu para dar um bote que era praticamente perdido e abriu um buracão nas costas, sabendo que o Marcos Guilherme é um cara rápido que ia explorar o espaço às costas dele. Ele veio livre e aí depois limpou todo mundo, teve facilidade, o Gustavo Henrique, os próprios João Gomes não conseguiram conter e acabou saindo a jogada do gol. Mas assim, se eu tivesse que citar alguém que conseguiu sair bem, o Pedro dentro do jogo conseguiu criar alguma coisa, fez um gol, mas acabou sendo anulado por impedimento do Mateuzinho. Alguns poucos destaques assim, se tivesse que pinçar, seria o jogador.
Você esqueceu o meu.
Qual é o seu?
O jogador que merece destaque é o Hugo, goleiro. O Hugo voltou a fazer
verdade.
Algumas grandes defesas.
Eu vou
dizer uma coisa.
Verdade.
O Hugo,
do Marinho,
pra mim,
foi espetacular. Exatamente.
O Hugo, para mim, não vai acontecer. Porque a panela de 65, estou querendo botar os caras com sei lá eu quantos anos. A panela de 85 não vai deixar. Mas o Hugo merecia começar o ano que vem como titular. O Hugo, nessa reta final, pegou muito mais do que o Diego Alves. Pegou muito mais. E hoje, se não fosse ele, o Flamengo poderia ter perdido até demais. É verdade, vamos ser justos, que o João Paulo, goleiro do Santos, também pegou muito. O João Paulo fez pelo menos umas três defesas importantíssimas. A do chute do João Gomes, então, é um portento, né? Porque foi uma bomba queima-roupa e ele espalmou. Aliás, nesse lance, André, aconteceu uma coisa que eu achei lamentável. Pô, o Gabigol teve um ataque de pelanca com o João Gomes, porque o João Gomes não tocou a bola para ele. A ponto do João Gomes chegar a empurrar ele, de tanto que ele devia estar falando de barbaridade. Gente, pelo amor de Deus, é o Gabigol, sabe? Ele tem uma responsabilidade dentro desse time do Flamengo. Ele não pode ter esse tipo de ataque de pelanca. Ainda mais num jogo que não vale nada, entendeu? Pô, um jogo que era um grande amistoso, o moleque chegou a ficar cara a cara com o goleiro, bateu. Poderia ter tocado pro Gabigol? Poderia. Mas na noite que o Gabigol estava hoje, talvez não fizesse o gol, talvez chutasse na arquibancada. E mais do que isso, eu acho realmente triste, inadmissível você ver um jogador com o carisma, com a postura, com tudo que o Gabigol representa no Flamengo, dar uma dura dessa no João Gomes. Eu não sei o que você achou, mas eu fiquei indignado.
Não, foi feio. E ele nem estava tão livre assim para receber a bola, e o passe do João Gomes nem era tão fácil. Ele tinha os jogadores do Santos em volta dele, tanto que ele chuta, a zaga trava, né? E, quer dizer, na verdade a zaga não trava. A zaga tenta travar, mas ele acaba conseguindo finalizar. Mas era um lance que o Gabigol não estava tão livre para dar aquele escândalo, fazer aquele escândalo, e ele não justificou, não. Duas bolas que ele recebeu com liberdade, inclusive uma ele estava impedido, e a segunda... Você via claramente que ele estava com medo de chutar. Saiu cara a cara com o João Paulo e rateou.
Ele ficou procurando alguém para passar.
Alguém chegar. Exatamente. Isso. E era lance para ele decidir, né? Então o Gabigol realmente terminou a temporada assim, se salvou pelo gol na final da Libertadores. Porque o resto, assim, foi uma lástima. E esses últimos jogos, ele foi muito mal, perdendo muitas chances, voltando a ser aquele Gabigol que acrescenta menos ao time do Flamengo.
Ele está fora de forma. Para mim, ele está nitidamente fora de forma. Entendeu? Agora, olha aqui, o Rafael Alves diz o seguinte: acredito que o melhor técnico para o Flamengo é o Gallardo. Não sei o tamanho do interesse da direção por ele, mas ele é o melhor técnico e gestor disponível. Olha, o que eu sei é que o Gallardo, em determinado momento, o Gallardo era até a primeira opção do Flamengo. Quando o Flamengo achava que não havia chance nenhuma do Jorge Jesus, o Gallardo era o plano A. Só que o Gallardo disse... Não vou discutir nada antes da eleição do River, que foi nesse final de semana também. Eu não sei nem se ganhou a situação ou a oposição.
Ganhou a situação. Aumentaram
a
chance dele ficar.
Pois é. Então aumenta a chance dele ficar. Puseram uma estátua, dias atrás, inauguraram uma estátua gigantesca do Gallardo lá no Monumental de Nunes. Então, a sensação que eu tenho é que, talvez não o Gallardo, não acredito que o Flamengo tenha chegado a falar diretamente com o Gallardo, mas através dos empresários, dos agentes lá, eu tenho a impressão que o Flamengo já percebeu que o Gallardo vai ser muito difícil. Surgiu essa campanha, existe um site hoje em dia em Portugal, minha gente, dizendo, Jorge Jesus, volta para o Brasil. E aí tem um mapinha da Europa, um mapinha da América do Sul, e quanto mais gente vai lá e clica que quer que Jorge Jesus saia, mais ele vai descendo em direção ao Brasil. Pô, se a torcida do Flamengo descobrir esse site e entrar lá, ele vai aparecer no Brasil amanhã, entendeu? Mas enfim, em relação ao Gallardo, eu concordo, eu acho que o Gallardo era um tremendo nome, entendeu? Preferiria o Gallardo, por exemplo, ao Carvalhal, embora eu respeite a história do Carvalhal, ser um estudioso, algumas vezes que eu vi o Braga jogar, um time interessante, mas eu acho que o Gallardo estava mais pronto aqui para um time da América do Sul, para Libertadores, para tudo, é um cara já bem mais prontinho aqui para o consumo, né? Mas, é claro, o mais pronto de todos é o Jorge Jesus. Se ele quiser voltar, amigo, não tem técnico melhor, entendeu? Primeiro, porque ele não terá a própria sombra. Quer dizer, se ele começar a patinar, vamos dizer, pô, trouxemos o Jorge Jesus. Segundo, que ele conhece todo mundo nesse elenco do Flamengo. Todo mundo. E terceiro, que ele não é um treinador de patotinha. Ele é um cara para chegar lá, e se a geração de 85 ele perceber que não está jogando bem, ele barra. Ele não tem, não vai ficar com essa historinha de o Diego, o Felipe Luiz, é o Diego. Não. Everton Ribeiro está jogando mal, amigo, tu vai para o banco. Agora, ainda não é simples a situação do Jorge Jesus, embora me pareça que está melhorando bastante. Olha aqui o Rudy Rafael.
Renato,
muitos torcedores.
O que eu li sobre o. Desculpa, rapidinho. O que eu li sobre o Galhardo é o seguinte: a tendência é ele renovar com o River com uma cláusula de liberação em caso de proposta que interesse a ele na Europa no meio do ano. Então, hoje o cenário parece ser esse, o mais provável para o Galhardo. Mas, enfim, aí cabe ao Flamengo tentar conversar. Não sei se teve uma sondagem e ali já foi meio que barrado ou falando, difícil e tal. E aí o Flamengo resolveu investir em outra situação, até por conta dessa situação do Jorge Jesus, que deu uma clareada, digamos assim, né?
E a verdade é que para o Flamengo, por exemplo, o Flamengo não faria o menor sentido ele aceitar um treinador com essa cláusula, né? Fazer um investimento num técnico como o Galhardo, caríssimo. Entregar o clube a ele e aí ter lá uma possibilidade de, em 6 meses, ele receber uma proposta de um clube europeu e ir embora, aí não faria o menor sentido, né? Olha aqui, o superchat do Rudy Rafael diz: muitos torcedores já perceberam que é hora de dar a oportunidade ao Pedro. Mesmo com o Gabigol no banco, mas a mídia parece que não quer falar sobre isso. Ô, Rudy Rafael, eu não sei de que mídia você está se referindo, porque eu e André aqui, por exemplo, só, o que a gente mais fala é que tem que dar um jeito
para o Pedro. Eu acho que ele está querendo dizer que tem que barrar o Gabigol, né? Não sei se ele está querendo dizer isso. Que
ele está dizendo até mesmo
que o Pedro tem que jogar mesmo barrando o Gabigol.
Eu acho que, apesar do final de temporada meio melancólico do Gabigol, eu ainda não pensaria num time do Flamengo sem o Gabigol. Eu pensaria num time do Flamengo com o Pedro e com o Gabigol. Olha aqui, nós temos o gol aí. Vamos mostrar o gol aí para quem não viu, ver a lambança que foi desde a jogada lá através da esquerda, né, nas costas do Mateuzinho, até, olha lá, a bola já vem nas costas do Mateuzinho.
Já reparem
com o Gustavo
correndo.
Henrique. Olha lá, o Gustavo Henrique não faz nada. Ele não faz nada. Gente, o Gustavo Henrique não faz nada. Se a gente repetir o gol, por favor, prestem atenção no Gustavo Henrique. Você vai ver o que é um zagueiro inútil, que não sai para o combate, não marca ninguém, fica de longe esperando o atacante concluir. Teve ainda o VAR, né? Mas o pé do Davi Luiz dava condição. Davi Luiz até depois avança, mas na hora do passe, o pé do Davi Luiz dava condição ao moleque do Santos. Olha lá, confirmou o gol, tá? Enfim, é um gol típico de uma defesa que hoje não se encontrou, simplesmente não se encontrou. Mateuzinho deixou a bola vir nas costas, o Gustavo Henrique com a sua lentidão tradicional, o Davi Luiz não estava numa jornada muito feliz hoje, e o Rodinei na esquerda, não precisa dizer mais nada, basta dizer, Rodinei na esquerda, você já imagina o que ele fez. Olha aqui, o meu
caro
André.
Deve ter sido a despedida dele, né? Tá indo lá pro futebol dos Estados Unidos. Deve ter sido a despedida
que
do Rodinei.
Deus o leve. Boa, vai lá pro tio Sam, vai lá.
Muito sucesso,
amigo,
né? Muito sucesso.
Muito sucesso. Vou torcer por você daqui de longe, mas pelo amor de Deus, não dá. Rodinei, decididamente, não dá. André,
ano passado, né, Renato? Ano passado a gente sentiu um alívio tão grande, né, de ver o Rodinei do outro lado, né, no Internacional.
E mais do que isso, né?
No confronto direto, lá ele sendo expulso, fazendo um monte de bobagem e tal. Era um alívio pensar que ele estava do outro lado, né? Aí esse ano ele acaba voltando.
Eu acho até que a gente tem os rubro-negros têm uma dívida de gratidão com ele, né? Por causa daquela entrada dele no Felipe Luiz, que causou a expulsão e facilitou a vitória do Flamengo, que foi fundamental para a conquista do título, né? Mas agora eu vou ficar muito aliviado com ele indo embora. Ele até faz algumas coisas, quando o Renato meteu ele de ponta direita, teve um jogo que ele meteu um cruzamento perfeito na cabeça. Mas, cara, é um jogador completamente errático, completamente, sabe, zureta. Decididamente não dá. Olha aqui, vamos dar as notas, o André, para essa peladinha de hoje aí. Vamos lá. Vamos começar. Deixa eu só botar aqui na tela as escalações para eu poder não esquecer de ninguém. Começamos com o Hugo, naturalmente, goleiro, né?
Ah, nota 8, né? Não teve culpa no gol e fez duas defesas. Aquela do chute do Marinho é espetacular, né? É um goleiro de uma envergadura, de uma explosão. São os elogios que a gente sempre fez a ele, desde aquele jogo com o Palmeiras lá, né? Do surto de Covid.
O jogo da Covid.
O problema dele é a cabeça. O problema dele era a cabeça, né? E a questão do jogo com os pés, ele está melhorando nas duas coisas, então realmente é um goleiro para o Flamengo pensar em 2022.
Eu também acho, eu por mim já seria o titular no início da temporada. Eu vou dar nota 9 para ele. Deixa eu ler só esse superchat do Emilson Porto. Parece que o crédito do Gabigol é eterno, há muito tempo ele não joga essa bola toda para ser insubstituível. Pedro cria muita jogada de bonito. Olha aqui, eu concordo que o Pedro... eu só não acho que o Pedro tenha que substituir... para mim é uma solução pobre você barrar o Gabigol e botar o Pedro. Eu continuo a achar que tem que formar um time em que os dois possam jogar juntos. Mateuzinho, como é que você viu o Mateuzinho hoje?
Não gostei do Mateuzinho, não. Ele tem a atenuante de que o Santos, o Carille, montou um esquema parecido com o do Abel Ferreira para fechar ali, porque todo mundo sabe... Normalmente o Flamengo é sempre mais... produtivo pelo lado direito, né? Principalmente ultrapassagem de lateral e tal. É a única coisa que o Isla faz razoavelmente bem e o Mateuzinho também faz bem. E aí, vendo o Rodinei do outro lado, nenhum canhoto do outro lado, ele fechou o lado direito e aí teve mais dificuldade. A jogada melhor dele foi assistência para o Pedro, mas estava impedido por muito pouco. E ele acabou falhando no gol e aí meio que se perdeu também. Ele tomou um amarelo, poderia ter sido expulso, ele fez uma falta... que o Daronco acabou interpretando que foi uma disputa de bola e que ele acabou acertando o adversário. Então, ele não jogou bem, não. Vou dar nota 4 para ele.
Eu vou dar nota 3. Gabigol está ganhando disparado, claro, mas até eu votei no Gabigol hoje. Hoje o Gabigol foi um desastre. Mas, enfim, Mateuzinho, nós temos mais superchats aqui. Vamos botar na tela aí um superchat. Superchat do Rafael Alves. Concordo que não adianta Galhardo vir com uma cláusula de liberação para a Europa, mas o JJ viria se não tivesse uma igual em seu contrato? Acho que viria, sim. Até porque eu acho que o Jorge Jesus já se deu conta de que ninguém vai chamar ele na Europa para time grande. O Jorge Jesus sabe, ele sabe que o mercado dele é Portugal ou Brasil ou árabes e chineses. Tá? Então, não acredito que o Jorge Jesus tenha mais essa preocupação, não. Tem um outro superchat aqui, do Oscar Liberal, dizendo: boa noite, André e Renato. Pelo andar da carruagem, está complicado contratar técnico. Será que vai ser técnico brasileiro? Não vai ser não, Oscar. Não vai ser não. Não vai ser não. Pode ser, se der zebra com Jesus, eu acho que é quase certo que é o Carvalhal. O Carvalhal já deu todas as sinalizações possíveis de que ele topa. Então, a minha sensação e o que eu tenho ouvido é que se não for o Jesus, será o Carvalhal. Você tem alguma outra informação de algum outro técnico, André?
Não, tá por aí mesmo. É por aí mesmo.
Eu acho que é isso aí.
É uma expectativa em torno do Jorge Jesus e algumas outras sondagens, né? Mas isso fica muito assim, tem muita cavada também, né? Tem muita coisa
que
o pessoal planta e tal. Então fica meio difícil. Eu acho que o mais coerente agora é centrar um pouco no Jesus, no Carvalhal e o Galhardo ali como uma hipótese remota.
Bom, vamos continuar nossas notas aqui. Gustavo Henrique. Ai, Gustavo Henrique, meu filho.
Também foi muito mal. Jogou também jogou exposto, né? E ele, quando joga exposto, normalmente é um desastre, né? Porque ele é muito lento. E falhou também no lance do gol, né? Estava exposto ali, né? Ficou um buraco no setor dele para ele cobrir. Mas ele cobriu mal, como quase sempre acontece, né? Vou dar nota 4 também.
Eu vou dar nota 0 para o Gustavo Henrique. É o primeiro de alguns zeros que eu vou disparar hoje. Zero para o Gustavo Henrique. Meu Deus do céu, que zagueiro lento, que zagueiro mole, que zagueiro que só ganha combate direto fazendo falta. Meu Deus do céu, Gustavo Henrique, que decepção. Zero para você. Davi Luiz.
Vai no 4 também, não gostei do Davi Luiz, não. Errando atrás, e o lado dele nem estava tão desguarnecido, só no segundo tempo que o Rodinei foi embora. Muita insistência com aqueles passes longos, malucos, e nem tinha nenhum, não tinha um Michael para receber uma bola dessa em profundidade. Eram dois centroavantes na frente e ele insistindo com esses passes longos. gostei do Davi Luiz hoje, não. Vou dar nota 4.
E eu vou dar nota 3. Vou ser mais duro do que você. Inclusive, ele cortou uma bola que nem culpou o Vitinho, do Vitinho não ter acompanhado o atacante.
Ah, sim, verdade. Okay.
Mas ele cortou uma bola frouxinho para dentro da área, né? Não saiu o gol porque foi. O cara deu uma varada por cima. Mas foi um cortezinho indigno do jogador do tamanho dele. Vamos lá, Davi Luiz, Rodinei, meu rei.
O Rodinei caiu de paraquedas ali, né? Foi meio que o jabuti na árvore, né? Como é que foi parar ali, né, o Rodinei? Então, nota 2, né? E não tem muita culpa porque jogaram ele ali, mas, coitado, é muito fraco, né? Ainda bem que já vai embora.
0 pro Rodinei. 0 pro Rodinei também. Rodinei, você já é ruim na direita, na esquerda você é horroroso. 0 para você. Vamos aqui, depois do Rodinei, vamos pro Andrés Pereira. João Gomes, antes.
Tentou, lutou, acerta, erra. Teve uma atuação, assim, razoável. Não fez nada decisivo, de importante, mas também não fez nenhuma bobagem imensa. Nota 6.
Eu vou dar 5. Não, 6, concordo. Quase fez um gol, brigou pra cacete, tá? Nota 6, concordo. Andrés Pereira.
O João Gomes agora.
Não, João Gomes, acabamos de dar nota para ele. Eu dei nota, você deu...
Não, você falou Andrés Pereira. Eu analisei não,
eu falei o Andrés Pereira. Tá bom, é porque eu falei Andrés Pereira e depois... Não, João Gomes, mas você analisou o Andrés Pereira.
Não, mas o João Gomes é a mesma coisa, então vai em frente. É nota 6 e é a mesma coisa, tentou, lutou, enfim... vou dar nota 5 para ele porque ele também... erra na abordagem ali, no bote, na tentativa do bote, do lance do gol. Então, vou tirar um pontinho para ele. Vou dar nota 5. 5 para o João Gomes,
João Gomes
pro André,
e 6 para o Andrés claro. Pereira. Eu vou dar 6 para os dois. Eu achei os dois mais ou menos no mesmo nível. Mas, diante do horror que foi o Flamengo, foram dos melhorzinhos. Para mim, só o Hugo melhor que eles. Vitinho. Não, Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro, de novo, aquela mesma questão, né? Às vezes recebendo a bola muito aberta pelo lado direito. E aí só tem uma jogada, né? Que é cortar para dentro, fica muito manjado. E ele não tá bem, não tem mais a agilidade que tinha para encontrar soluções. Enfim, tudo aquilo que a gente tem falado dele há um bom tempo, né? Vou dar nota 4.
Eu vou dar nota 5 pro Vitinho. Achei que o Vitinho até que brigou bastante. Mas...
Renato, a gente...
Nós estamos dando o Everton Ribeiro.
Achei que era o Everton
pior
Ribeiro.
Pior do que o Maurício Souza. Era o Everton Ribeiro. Errei eu. Eu, para o Everton Ribeiro, vou dar nota 3. O Everton Ribeiro, para mim, continua a ser uma decepção gigantesca. E eu tenho muito medo de que ele não se recupere mais. Que isso seja o Everton Ribeiro daqui para frente. Nota 3 para ele. Agora, Gabigol.
Gabigol, nota 1. Errou tudo o que tentou e ainda deu uma... Vou usar o termo, vocês me perdoem, tá? Peidou na farofa no lance que ele saiu cara a cara com o goleiro e ficou esperando o companheiro chegar ali. Ficou com medo do João Paulo de novo, porque saiu cara a cara com ele e não conseguiu levar vantagem. Na última, ficou com medo e ficou procurando um companheiro para servir. Para mim, nota 1, Gabigol, uma das piores atuações dele. Com a camisa do Flamengo, nem o pênalti conseguiu salvar. Muitas vezes foi o pênalti que salvou a atuação dele. Dessa vez, nem isso.
Eu vou dar nota 0 pro Gabigol. 0 pro Gabigol. Errou tudo e errou o pênalti, que é a especialidade dele, cara. E era o empate, e ele jogou na trave. Então, nota 0 pro Gabigol. Aí temos, então, Pedro e depois Vitinho. Pedro agora.
Pedro, nota 7. Né? Lutou, fez o pivô, deu passes, é um jogador assim que é legal de ver o Pedro jogar, né? Muita técnica, às vezes ele abusa um pouquinho, muito, agora me fugiu a palavra, né? Refina demais a jogada, às vezes
pode
ser mais simples. Exatamente, era essa a palavra que eu estava procurando, preciosista. Mas ainda assim ele jogou bem e se salvou no meio dessa atuação aí do Flamengo. Vou dar nota 7.
Eu vou dar 6,5. Um pouquinho melhor do que o João Gomes e o Andrés Pereira. Mas eu gostaria de ter visto ele participar um pouco mais. Mas também o ataque do Flamengo hoje estava um caos. 6,5 para ele. E agora Vitinho.
Vitinho foi acende e apaga. E pela esquerda, ele não rende tanto, na minha opinião. Eu acho que ele tem que, se ele for usado, tem que ser usado por dentro. Porque aí ele pode cortar para um lado, pode cortar para o outro, fica mais perto para finalizar, mais perto dos companheiros. O que ele fazia no jogo era receber do Rodinei, cortava para dentro e cruzava na área. Ou então tentava um chute maluco. Então ele não foi bem. Vou ficar ali na média, mas ele tentou, né, o jogo todo ali, tentando compensar o Rodinei todo torto ali pelo lado esquerdo. Vou dar nota 5 para ele ali na régua.
Eu também vou dar nota 5 pro Vitinho, concordo com você. Não vamos dar nota para os garotos, que os garotos entraram todos num fogo infernal ali, né? Nem adianta. Matheus França, que eu até queria ver mesmo, mas entrou no final já, não tinha muito mais jeito. Entrou Lázaro, entrou...
Tomara que ganhe minutos, né, contra o Atlético.
Bom, contra o Atlético Goianiense, supostamente, vão jogar todos eles, né? Porque os titulares e os reservas imediatos estarão todos de férias a partir de amanhã. Então, vai ser o time sub-20 aí, que ganhou tanta coisa, né? Então, vai ser legal ver. Então, Vitinho, eu vou dar nota 5,5, e falta só o nosso Mauricinho Souza.
Ah, novamente mal, né? O time fica estático, mesmo os erros dos piores momentos do Rogério Ceni, é impressionante como ele acaba seguindo um modelo que não deu certo. E eu acho até que, felizmente, se a gente pode dizer assim, ele não teve bons resultados agora para sequer passar pela cabeça de alguém de efetivar o Mauricinho em qualquer cenário. De repente, Jorge Jesus promete, olha, segura que em maio eu volto, porque eu não posso romper o contrato agora e tal, me classifiquei para a Champions, mas eu prometo que em junho eu estou aí. O Flamengo pode buscar um treinador aqui no Brasil para ser um mandato, né, um período até o final do Carioca, mas não vai ser o Mauricinho. Ele ainda não tem condições, pode vir a ser um grande treinador no futuro, mas hoje ele ainda não está pronto, não. Não vou dar a nota 4 para ele.
Eu vou dar nota 0, porque Rodinei na esquerda, meu filho. Tu não pode ganhar nada que não seja um 0. E concordo contigo, concordo muito contigo. Se ele tivesse bons resultados agora, se o time desse uma soltada assim, ia ter gente lá, aquela turma que acha que sempre, que vai ter sempre Carlinhos, Jaime, Andrade para chegar e ganhar título, ia ter gente dizendo, não, deixa o Mauricinho, tá? E há uma coisa que as pessoas têm que lembrar. Se o Jorge Jesus vier em maio, o Flamengo, antes disso, jogará a fase de grupos da Libertadores. O Jorge Jesus corre o risco de, só vier em maio, chegar aqui com o Flamengo fora da Libertadores. O Flamengo não pode brincar com isso. Entendeu? Então, é importante resolver. Eu acho que...
Renato, deixa eu só para encerrar, já que eu falei tantas vezes essa coisa de o Flamengo tem que pensar, o Flamengo tem que considerar todas as hipóteses. O que eu penso, assim, chegasse para mim, André, o que que o Flamengo deve fazer? Para mim é definir o treinador em janeiro e dar respaldo a ele, independentemente do que acontecer. Ah, Jorge Jesus está livre no mercado? Boa sorte para ele. Ele não pôde vir em janeiro, a gente contratou o treinador e ele vai ter o respaldo. Lógico que vai ter que analisar a evolução do trabalho e tal. Se tiver uma porcaria em maio, né, troca. Aí contrata o Jorge Jesus e paciência agora. Não essa coisa que pode acontecer do treinador estar lá trabalhando, tá trabalhando para evoluir o time, e aí vem essa sombra gigantesca do Jorge Jesus e sai atropelando tudo com a pressão da torcida. É só isso. Mas o que eu vejo como ideal é fecha com o treinador agora e dá respaldo a ele para ele poder trabalhar, seja lá quem for.
Eu concordo contigo, eu concordo. Mas eu torço muito para que o Jorge Jesus possa vir em dezembro, muito. Eu nunca fui tão torcedor do Dínamo de Kiev como eu passei a ser até a quarta-feira. Eu sou Dínamo desde criancinha, entendeu? Porque uma derrota para o Dínamo de Kiev, por exemplo, e o Barcelona perdendo do Bayern, aí vai cair tudo em cima do Jorge Jesus, tudo. E vão querer mandar ele embora em dezembro. A imprensa espanhola já está dizendo isso, a imprensa portuguesa está dizendo isso direto, né? Que ele vai ser demitido se ele não classificar na Champions. Então, eu sou muito torcedor do Dinamo de Kiev. Bom, gente, é isso aí. Terminamos a penúltima live do ano. Na próxima live, o Flamengo já deu férias para todos os titulares, mas eu e André Rocha não estamos de férias, não. Estaremos aqui depois do jogo com o Atlético Goianiense. Quem sabe até já com boas notícias a respeito do avanço dessa questão do técnico. Já terá tido o jogo da Liga dos Campeões. Valeu, André. Obrigado por tudo, pela presença. Todo mundo que nos acompanhou até agora. Obrigadão, boa noite e até a próxima. Valeu.